Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. E nos sentimos muito contentes porque você está nos dando o privilégio da sua audiência. Você que tem nos acompanhado durante essa jornada diária sabe que já passamos de 2/3 do nosso projeto, que é estudar a Bíblia toda em 5 anos, em aproximadamente 1.300 programas. E também faz parte do nosso projeto publicar os comentários que fazemos a partir desse programa. É um projeto desafiador, mas o Senhor tem nos abençoado e certamente nos dará condições de levarmos adiante o estudo da Sua Palavra. Parte da certeza de que estamos caminhando com segurança vem de vocês mesmos, porque vocês que têm nos acompanhado desde o início têm se manifestado a esse respeito. As correspondências que vocês nos enviam nos mostram que estamos caminhando na direção certa. E nesse sentido, eu registro o e-mail que a irmã Neuza nos enviou da cidade de Toledo, no estado do Paraná. As suas palavras foram as seguintes. Queria parabenizar a equipe da Transmundial pela excelente programação. Em especial, quero destacar o Através da Bíblia, Mostrando o Caminho e Conversando com Luiz Saião. E também outros programas. Eu estou aprendendo muito e louvo a Deus pelas suas vidas. Vocês têm abençoado muitas vidas. Oro para que Deus continue abençoando vocês e para que vocês continuem sendo instrumentos de Deus para alcançar e edificar vidas. Deus os abençoe. Querido irmão, muito obrigado pelo seu interesse em nosso programa, em nossa programação, e nós louvamos a Deus que tem nos usado, tem usado esse programa para atingir muitas vidas, levando-as ao conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo, e também tem atingido muitos irmãos, fortalecendo-os e incentivando-os a se manterem compromissados com o nosso Senhor. Bendizemos o Senhor por sua graça e misericórdia em nos usar. E agora eu quero convidar a você e a todos que estão me ouvindo agora, que estão em sintonia conosco agora, para aquele momento bem especial do nosso programa, nesse momento em que buscamos a presença de Deus através de uma palavra de oração. Vamos orar. Pai querido, chegamos à tua presença, agradecidos pelo privilégio de podermos falar contigo e termos certeza de que tu ouves as nossas orações. Queremos te pedir, Senhor, conforme a tua vontade, que o Senhor atenda o anseio que vai em cada um dos corações que te buscam nessa hora. Pedimos-te, Senhor, que tu nos concedas também a iluminação do teu Santo Espírito para essa hora de estudo. E pedimos a tua bênção sobre todo esse projeto, que possamos completá-lo com êxito, conforme a tua vontade, que possamos completar o estudo da tua palavra da maneira que tu quiseres, conforme o teu querer, para a tua honra e para a tua glória. Senhor, nós pedimos isso sem merecermos, mas nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o trecho de segunda carta de Paulo a Timóteo, do capítulo 1, versículos 3 até 18, isto é, completando então o capítulo 1. Nesse texto bíblico, nós lemos as seguintes palavras. Primeiramente, nos versículos 3 a 5, nós encontramos Paulo louvando a Deus pela vida de Timóteo. O texto tem essas palavras: dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das suas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou na tua avó Loide e em tua mãe Eunice. E estou certo que também habita em ti. Querido amigo, é importante nós percebermos que Paulo se lembrava de Timóteo de uma maneira muito especial. Entretanto, vamos recordar um pouquinho aonde Paulo estava. Paulo estava preso na prisão Marmetina, na cidade de Roma. Depois de ter sido liberto da prisão em Roma, onde ele ficara, numa casa alugada por 2 anos, esperando ser julgado no tribunal de César, sendo acusado pelos judeus, e isso não aconteceu, porque os judeus não apresentaram nenhuma argumentação contrária a Paulo, Paulo foi liberto então, e segundo a tradição e segundo nós entendemos, quando estudamos as cartas pastorais, isso é, 1 Timóteo, Tito e esta segunda carta a Timóteo, nós entendemos que depois de solto daquela primeira prisão, Paulo, de fato, continuou exercendo, desenvolvendo o seu ministério e viajou por várias regiões, provavelmente chegando até a Espanha e ainda, como nós já comentamos anteriormente, a possibilidade que ele tinha chegado até a Grã-Bretanha, isto é, a Inglaterra. Então, o que nós encontramos aqui é que Paulo, depois dessa nova prisão, agora ele estava em Roma, mas não numa casa mais alugada, estava colocado numa prisão. Essa prisão marmetina era um buraco, na verdade, numa rocha, uma grande rocha, fria, úmida, e lá estava então uma prisão. Paulo está escrevendo essa carta desse local, provavelmente poucos meses antes de morrer martirizado, degolado, sob o domínio de Nero, que era o imperador naquela época, lá em Roma. Paulo, então, ao escrever para Timóteo, para tê-lo junto consigo nos seus dias finais, ele se lembra de Timóteo e dá graças a Deus pela vida do seu discípulo. Então, Paulo se lembra de Timóteo, se lembrava de Timóteo, de uma maneira muito especial. Primeiro, ele se lembrava das lágrimas de Timóteo, provavelmente quando se despediram, indo Paulo para a Macedônia, na sua quarta viagem, que tinha então ido até a Espanha, e Timóteo tinha ficado em Éfeso. Provavelmente nessa despedida, Timóteo, emocionado, chorou. E Paulo se lembrava dessas lágrimas derramadas por Timóteo. Segundo, Paulo se lembrava de Timóteo da alegria que sentia quando estava junto com seu filho na fé, com esse jovem ministro de Deus. E por isso ansiava em vê-lo, como nós vemos no versículo 9 e no versículo 21 do capítulo 4. A presença de Timóteo, a conversa de Timóteo, as ações de Timóteo quando estavam com Paulo, faziam com que o apóstolo se alegrasse em meio a tantas preocupações e tribulações. E Paulo se lembrava, então, de que a presença de Timóteo alegrava o seu coração. E, por fim, Paulo diz que se lembrava de Timóteo também, porque a fé de Timóteo era uma fé sincera, era uma fé não fingida. A fé de Timóteo, concedida por Deus, fez com que esse jovem ministro, Timóteo, se tornasse aquele ministro em que Paulo confiava completamente, dando testemunho do seu valor, conforme nós lemos lá em Filipenses 2:20. Então, ao introduzir as instruções que iria deixar com seu discípulo, além de agradecer pelas boas lembranças que tinha de Timóteo, Paulo também se lembra de que Deus o tinha separado para o ministério e testemunha de que tinha servido o Senhor com consciência pura desde o primeiro dia da sua conversão. Paulo, ao se lembrar de Timóteo, ele voltou ainda mais alguns tempos, alguns anos na sua vida, e se lembrou que Deus também o tinha chamado para o ministério, e que no seu ministério ele tinha andado corretamente desde o primeiro dia da sua conversão até aquele momento em que estava prestes a se encontrar com o seu Senhor. Paulo também disse que se lembrava da avó e da mãe de Timóteo, a dona Lloyd e a dona Eunice, que tinham transmitido a fé em Jesus Cristo para o jovem Timóteo. Desde a infância, essa fé prática, evidenciada no cumprimento dos princípios da lei, estava sendo ensinada àquele jovem rapaz. Certamente foi um trabalho árduo. É, por quê? Porque essas senhoras ensinaram uma fé prática baseada no Antigo Testamento, tendo em vista que o pai de Timóteo era grego e provavelmente descrente, e por isso mesmo é que Timóteo não tinha sido circuncidado. Para se tornar um discípulo, conforme lemos em Atos 16, 1 e 2, Lloyd e Eunice tiveram que gastar tempo com aquele que certamente naquele momento lhes dava muita alegria. Imagine você sendo mãe ou avó de um ministro de Deus, de um pastor, de um missionário, de um professor de teologia, enfim, de alguém chamado especificamente para o ministério. Imagina que alegria sentem os parentes, aqueles que criaram este jovem, essa moça, nos caminhos de Deus. Assim também, certamente, Lloyd e Eunice tinham esses sentimentos para com seus filhos e para com Timóteo especificamente. Então, Paulo, nessa introdução, ele se lembra de Timóteo, ele se lembra dele mesmo, da sua experiência com o Senhor, e ele se lembra também de Lloyd e Eunice, que discipularam Timóteo, fazendo-o um servo de Deus. Agora, esse tempo gasto para transformar alguém em discípulo de Cristo é importante e deve ser respeitado. Mas não é isso que vemos em nossos dias. Infelizmente, não vemos isso ocorrendo em nossos dias. E sobre essa realidade, eu quero chamar a sua atenção para o que nós experimentamos nos dias de hoje. Vivemos em dias do urgente no lugar do importante. O nosso tempo hoje é tão agitado, nós queremos tudo tão rápido, que nós não suportamos mais a demora em preparar certos alimentos. Tudo deve ser rápido. E por isso nós temos o quê? É, muitas casas têm o quê? O micro-ondas. E os alimentos, então, ficam prontos em minutos ou em segundos até. Não estamos satisfeitos com a comunicação. Não estamos satisfeitos com a demora das cartas. Então, o que aconteceu? O telegrama. Mas o telegrama também, o que aconteceu depois? Recentemente veio o evento da internet. E agora, não estamos mais satisfeitos com a internet. Ela agilizou a nossa comunicação tremendamente, mas nós precisamos de um modo chamado speed, isso é rápido, para sermos ainda mais rápidos. Essa é a época da rapidez. E por vivermos isso em nosso dia a dia, nós queremos transferir essa rapidez para a formação da vida cristã. É, querido amigo, mas nós esquecemos que na vida cristã, na vida do discipulado cristão, não é assim. Na verdade, no discipulado cristão, o imediatismo não é recomendável. No discipulado cristão, objetivamos formar um caráter. Desejamos formar no discípulo o caráter do Senhor Jesus Cristo. No discipulado cristão, o urgente tem que ser substituído pelo importante. A rapidez deve ser substituída pela perseverança. E o imediato deve ser substituído pelo processo. Querido amigo, essas são verdades inegociáveis quando pensamos em ser discípulos de Cristo, quando pensamos que somos ministros de Deus e quando desejamos fazer discípulos de Cristo. Ao considerarmos então essas verdades, voltando ao texto, lembramos que Paulo aguardava sua iminente condenação. Veja em 4:6. Por quê? Porque ele já tinha passado por um primeiro julgamento, conforme ele descreve em 4:16-18, e Paulo sabia da proximidade da sua partida e estava pronto, então, para se encontrar com Jesus, o seu Senhor. Portanto, diante dessa situação, Paulo, discípulo de Cristo, preocupava-se com o seu discípulo Timóteo. Queria, então, ele, Timóteo, dar continuidade à sua proclamação do Evangelho. Paulo desejava que o seu discípulo Timóteo se tornasse cada vez mais um discípulo confiável, um obreiro aprovado e um discipulador. Agora, para ser um discipulador, Timóteo teria que ter sido um discípulo adequado. E Paulo se recordava de Timóteo, lembrando de que ele alegrava o seu coração. Portanto, Timóteo era um discípulo confiável. Querido amigo, o meu desejo, e sei também que é o desejo de todos vocês, é que todos nós nos tornemos cada vez mais discípulos confiáveis, obreiros aprovados e verdadeiros discipuladores. Então, sabendo que esse é o alvo de todos que querem viver de um modo a agradar a Deus e tendo essas orientações de Paulo à nossa frente, o título para esse texto é As Qualidades do Ministro de Deus. Eu vou repetir o título para 2 Timóteo 1:3-18 é As Qualidades do Ministro de Deus. Muito bem, sabedores de que todos nós cristãos somos ministros de Deus, creio que ao observarmos nos versos 6-18 desse texto as qualidades do ministro de Deus, é importante que tenhamos uma clara visão de como está o mundo de hoje e como devemos nos posicionar diante dessa situação, dessa realidade que temos à nossa frente. Diante disso, o desafio do texto para nós é o seguinte, é colocado com essas palavras. Diante da chamada divina, devemos desenvolver as qualidades que nos farão ministros de Deus que desempenham bem a tarefa a nós designada. Eu repito, é uma frase um pouquinho mais longa do que costumeiramente eu tenho colocado, mas é importante. Diante da chamada divina, devemos desenvolver as qualidades que nos farão ministros de Deus que desempenham bem a tarefa a nós designada. E nesse texto nós vamos encontrar três qualidades que, como ministros de Deus, devemos desenvolver. A primeira qualidade é a fidelidade com o dom ministerial. Versículos 6 e 7. A fidelidade com o dom ministerial deve ocorrer porque sabemos que ele nos foi concedido por Deus de um modo específico. Veja o versículo 6. Para Timóteo, tinha sido através de profecias e imposição de mãos. Para mim, foi através de uma viagem missionária com um grupo de louvor. E para você, certamente Deus teve ou tem uma maneira específica para te chamar. A fidelidade para com dom espiritual, para com dom ministerial, deve nos fazer, então, agir sem temor, sem covardia. Veja o versículo 7. A covardia, o temor, a inibição, a timidez, a insegurança, são irmãs venenosas e destroem o ministério. Elas invalidam a ação de Deus em nossas vidas. A fé sem fingimento é o antídoto contra esses venenos destruidores. A fidelidade com o dom ministerial, por fim, deve nos fazer agir com poder, com amor, mas com moderação. Veja o versículo 7. O Espírito que Deus nos deu é poderoso e nos capacita para a tarefa ministerial. O Espírito que Deus nos deu é amoroso para servirmos como ministros. E o Espírito que Deus nos deu é de moderação, isso é de domínio próprio, para que haja equilíbrio em nosso ministério, reconhecendo que o poder é de Deus e que o amor é o nosso dever, então há o equilíbrio, há moderação em nosso ministério. A segunda qualidade que o ministro de Deus deve desenvolver é a firmeza ministerial, mesmo diante do sofrimento. Veja os versículos 8 até 14. O sofrimento ministerial em favor do Evangelho vai nos fazer superar qualquer vergonha. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O sofrimento ministerial tem como base o próprio Senhor Jesus Cristo, que sofreu, que morreu por nós. Ao se dar por nós, veja só, 7 verdades. Jesus nos salvou, Jesus nos chamou, Jesus se manifestou, Jesus destruiu a morte, Jesus trouxe luz à vida, Jesus trouxe imortalidade, isso é, nos trouxe a vida eterna, e Jesus nos designou para um ministério específico. Por isso, o sofrimento ministerial não deve nos envergonhar. Por quê? Porque sabemos em quem temos crido. Cremos em Jesus, pois Ele é poderoso, Ele nos deu o seu depósito, Ele quer que tenhamos um padrão elevado de conduta, Ele nos ajuda a guardar o bom depósito até o dia final. E o Senhor tinha dado esse depósito, isso é, o Evangelho, para Paulo, e Paulo estava transferindo para Timóteo. Por isso, ele diz, guarde o bom depósito. Na verdade, o bom depósito, querido amigo, é o Evangelho que deve ser proclamado. E em quinto lugar, Jesus nos deu o seu Espírito para em nós habitar. Portanto, essas são qualidades que nós devemos ter como ministros de Deus. Mas uma terceira e última qualidade que o ministro de Deus deve desenvolver é a fraternidade ministerial ao invés do abandono. Veja os versículos 15 e 18. A fraternidade é contrária ao abandono dos irmãos. O abandono dos irmãos simboliza negar o amor a Deus, pois amar a Deus é amar os irmãos. A fraternidade é recompensada com a bênção divina da misericórdia sobre toda a nossa família. Quem trata com misericórdia é tratado por Deus com misericórdia. A fraternidade lança fora a vergonha. E Paulo, então, mostra o exemplo de Onesífero. Onesífero, de quem nós não sabemos nada além do seu nome e que provavelmente morava em Éfeso, ele provou ser um irmão amado e fraterno, porque ele procurou a Paulo. E certamente, quando Paulo estava preso ainda na sua primeira prisão, ele se dedicou para servi-lo. A fraternidade, por fim, é prática e nos leva a buscar ajudar a quem necessita de nós. Onesífero não só serviu a Paulo em Roma, mas também o serviu em Éfeso. Ao invés de abandonar o apóstolo como fizeram Figelo, Hermógenes e outros irmãos da Ásia, Onesífero provou que a fraternidade é uma virtude cristã que brota no coração, que é habitado pelo Espírito Santo. Querido amigo, a primeira recomendação, a primeira instrução, a primeira ordem de Paulo a Timóteo foi claramente estabelecida. Guarde a palavra, guarde o bom depósito, guarde intacto o genuíno evangelho. E guardar não é só esconder, mas é viver, é defender, é pregar, é anunciar corretamente a mensagem que pode salvar. Mantenha o padrão dessas palavras que de mim ouvistes, com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Timóteo tinha que cuidar de viver, pregar e guardar esse evangelho genuíno. Por quê? Porque essa palavra, a palavra de Deus, nos traz vida eterna. Então, que todos nós possamos ser fiéis com os dons recebidos, que possamos ficar firmes mesmo diante dos sofrimentos e que possamos ser fraternos, servindo-nos uns aos outros, para a glória do Senhor. Querido amigo, oro para que o Senhor te abençoe nesse propósito. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado, Senhor.